É com grato prazer que voltamos no 16 Válvulas à temática das duas rodas. Há sempre espaço aqui, precisamente no 16 Válvulas, para isso. Hoje temos a oportunidade de falar com Paulo Vicente, ligado à organização da Z-Cup. Já vamos saber porquê este nome e tudo mais. Mas antes disso, aproveitar a oportunidade para agradecermos ao Paulo por estar hoje aqui connosco para nos falar de uma competição bem interessante, umas motos bem bonitas e que com certeza têm muito para contar. Por isso, Paulo, antes de mais, sabendo-se que está ligado aqui à organização do Z-Cup, vamos perceber, primeiro que tudo, o porquê deste nome, o que é a Z-Cup. Boa noite.
Ok, boa noite também e obrigado pela oportunidade. E além de mais, pelo elogio sobre as motos, a gente também gosta delas. Então, chama-se Z-Cup essencialmente porque utilizam o modelo da Kawasaki, a Z800, e daí a Z-Cup.
Logo então, é, são motos todas verdes ou há a possibilidade de mudar de cor?
Não há aquilo como pretende que seja um troféu monomarca. E portanto tem obviamente a cor da Kawasaki, uma decoração que foi desenvolvida aqui pela Z-Cup, a decoração essa que inclui os sponsors técnicos e portanto não se pode alterar, que também acaba por ser uma imagem de igualdade entre todos os participantes, que essa é uma característica do troféu.
Mais pormenores então, sabendo que é uma prova, um campeonato que decorre ao mesmo tempo do Campeonato Nacional de Velocidade de Motociclismo, será assim?
Exatamente, portanto, ela como está inscrita é uma categoria, dentre as várias categorias do Campeonato Nacional de Velocidade de Motociclismo. Neste momento, e dentro dos acordos que existem com a Federação, inserimos na Copa da Taça Luís Carrara, na Copa do Século XX, essencialmente, porque foi uma opção nossa também, porque os tempos por volta nos vários circuitos acabam por ser semelhantes. E como se sabe, nestas coisas, o que nós queremos é diversão e sem acidentes. Às vezes eles também acontecem, estamos num mundo de corridas, adrenalina e esses eventos podem acontecer, mas onde haveria menos diferença de tempos por volta era na Taça Luís Carrara. E portanto estamos inseridos nessa taça, nas provas que realizamos do Nacional de Velocidade de Motociclismo, essencialmente por isso.
Muito bem. Então estamos na altura, meados mesmo de setembro de 2016. O campeonato já começou há algum tempo. Que balanço pode fazer nesta altura? Sabendo-se também que estamos a uma semana de mais uma etapa, neste caso no Autódromo de Fernando Pires da Silva, mas sobre isso já falaremos a seguir. Mas do que é que se pode fazer agora, de balanço, o que é que se pode dizer nesta altura?
Para já, portanto, a verdade é que isto, apesar de ser um projeto já antigo, isto foi uma inspiração numa Copa semelhante que existe em Espanha, que corre com o FIM-SEV, que eu participei na sua edição inaugural, em 2013, e que achei que o modelo, e na prática o espírito que se queria ter dentro dos vários participantes, era uma coisa que se aplicava ao nosso mercado também. E inspirado nessa Copa, e falando com o importador da Kawasaki cá em Portugal, que é a Multimoto, decidimos avançar com esta iniciativa. Como começámos tarde, não tivemos logo a adesão que gostávamos de ter, mas de qualquer forma o nosso target era chegar, em termos relativos, iguais aos espanhóis. E quando digo em termos relativos, porque é importante salvaguardar que nós somos um país de 10 milhões de habitantes, eles são já quase 40, e portanto, quando eles têm 30 participantes numa Copa, o nosso objetivo para ficarmos iguais andará à volta dos 6, 7.
Claro.
4.
É, são aqueles que estão confirmados, é isso?
E neste momento temos 3 motas a correr, vários interessados. Como começámos tarde, as pessoas já estavam comprometidas com outras categorias dentro da modalidade e portanto, acaba por ser este um ano de experiência e de divulgação que se espera para o ano se multiplique por muito mais adesões.
E desses bravos do pelotão, quem são, já agora, que permanecem o seu destaque? Também aqui nesta nossa entrevista, quem são estes bravos do pelotão que fazem, de facto, subir o nome da Z-Cup?
Portanto, pessoas conhecidas do meio. Um deles é o Miguel Franco de Sousa, que foi campeão nacional nos anos 80, chegou a fazer corridas internacionais nas 3,5. O outro é uma presença constante na categoria das clássicas, que resolveu também, portanto, conciliar as clássicas, que têm muito mais mão de obra, muito mais bricolagem, com esta Copa, onde está tudo montado e essencialmente é meter gasolina e andar. A moto, como são novas, não se avariam, nem têm problemas nenhum, para além do consumo da gasolina disponível, mas isso é próprio da competição. E o terceiro elemento é o promotor, sou eu, que já agora aproveito aqui para realçar que utilizo uma particularidade única desta categoria, que é a moto partilhada, ou seja, na mesma moto correm dois pilotos, um de cada vez, como é óbvio, não vão os dois juntos, na mesma moto, montados na mesma moto para dentro da pista, e aproveitando essa particularidade, tenho vindo a convidar outras pessoas para partilharem, para verem em loco aquilo que se apregoa. E, portanto, desde o Algarve, Portimão, que foi a terceira prova, a segunda prova, desculpa, do Nacional, que essa moto, a Z01, tem vindo a ser partilhada com outros pilotos, tendo sido a última prova em Braga, com o Ricardo Duarte, que é também uma pessoa muito conhecida no meio, que é o dono da equipa onde milita o Tiago Magalhães e o Ivo Lopes, que neste momento lideram as categorias em que participam.
Muito bem. Antes de falarmos então do futuro, que vai ser já no próximo fim de semana, falemos um pouco mais, só para conhecer as definições técnicas dessa máquina. Já acabas aqui, estamos a falar de uma moto de quê? Podemos saber um pouco mais?
Pronto, há um nome que as classifica, que são as naked, ou seja, são motos sem carenagens, digamos assim, à antiga, onde não havia carenagens, embora sejam motos modernas, portanto a moto é de 2016, tem um motor de 800 centímetros cúbicos, 4 cilindros, e leva dentro da modalidade da Z-Cup todo o equipamento necessário para participar. Portanto, leva quase 4 mil euros de equipamento, entre amortecedores, as peseiras, todo o kit de carenagens que substitui, não são carenagens, não é? Substituem as partes onde existem as luzes, um escape novo, enfim, todos esses equipamentos faz com que a moto esteja absolutamente pronta para competir. Está a um nível, em termos de equipamento, um nível acima dos nossos colegas de Espanha. Eles até ficam um bocadinho invejosos pelas coisas que a gente utiliza cá. Mas a ideia é mesmo essa: é que as pessoas, os participantes, se concentrem no mais importante, que é de desfrutarem a moto e a corrida, preocupando-se em evoluir nas suas trajetórias e na utilização de todo o equipamento que têm à sua disposição. Não tendo que andar a inventar, pôr mais isto ou mais aquilo, porque a moto já não tem mais nada para pôr, está tudo o que é
Claro.
possível pôr, está posto. E para além disso, também temos regulamentares para que as coisas sejam iguais para todos, ou seja, a verdadeira democracia, nada se pode alterar. Portanto, a cremalheira não se pode alterar, é mesmo, é de origem, é igual para todos os circuitos e as pessoas têm que dar o melhor uso com o equipamento que têm, ao fim e ao cabo.
Muito bem. Em relação então ao próximo fim de semana, mais uma etapa, não é? Vai ser o Autódromo Fernando da
Exatamente.
Pires da Silva, aí sim.
Esse nome é engraçado, também podíamos arranjar uma correlação com a ponte 25 de Abril, toda a gente chama a ponte sobre o Tejo, que nós chamamos o Autódromo do Estoril. E é de facto no próximo fim de semana. Vamos voltar, portanto será a rentrée. Já houve a rentrée política, agora é a rentrée das motos. E portanto começamos aqui no Estoril, a seguir vamos para Braga e voltamos outra vez até ao Estoril para concluir.
Quem vai ser o
Um
piloto
detalhe.
convidado para a moto partilhada?
Esse ainda é um segredo, só por uma razão. É porque há mais que um candidato, e portanto eu tenho que ainda finalizar para anunciar. Não posso falar do nome porque depois pode não aparecer.
Está bem. Em relação a este Zika para o próximo ano, 2017, aí sim já será, depois da boa experiência alcançada este ano, já será para logo que o campeonato começar, também começar a mesma competição e se calhar com mais interessados e com mais pilotos, ou não? Quais são as perspectivas que se abrem nessa altura?
Essa é a ambição, realmente, e aproveitar e pelo menos para já todo o excelente feedback que tem tido dentro e fora da pista, e esperar que haja mais adesões e que a gente ultrapasse essa fasquia relativa, pelo menos. Portanto, os 6, 7 pilotos seria fantástico.
Oh Paulo, e em relação à parte financeira, monetária, o piloto que queira comprar uma moto dessas, que já vem toda equipada, como falávamos há pouco, tem naturalmente que levar os seus patrocinadores, mas para conseguir, para uma época inteira, e porque estamos a falar só de presença em Portugal, de quanto? Quanto é que é preciso para comprar a moto com tudo preparado para começar a correr?
Portanto, há duas modalidades previstas. Uma com a moto própria, ou seja, alguém que já tenha uma Z800 e, portanto, aproveita a moto que tenha para participar. Ou, e essa é a modalidade que as pessoas têm recorrido mais, que é certo também estes três, e precisamente porque financeiramente é mais atrativa, que é com a moto nova. Portanto, por 12.500 euros ganha-se a moto nova, não matriculada, todo o equipamento montado na moto, portanto, são desmontadas as coisas de origem e montadas os novos equipamentos e acessórios. Recebe-se também um fato de alpinestar topo de gama, portanto, para participar, incluída todas as inscrições nas provas, o espaço em box, os transponders, e também algo que é importante, que é as refeições para si e para o mecânico, nos 2 dias de cada prova.
É chegar, sentar e correr, será assim?
Exatamente, meter gasolina e toca andar.
Muito bem. É a única parte que calha ao piloto. Muito bem. Em relação a mais ambições para o próximo ano, para terminarmos, Paulo, há assim mais alguma nota, alguma internacionalização prevista? Ou o que é que se pode pensar em relação ao futuro desta Z-Cup?
Vamos ver. Para já, temos já a oportunidade de participar em Espanha com os nossos vizinhos da equipe espanhola, que é também um detalhe que está a ultimar. Isto essencialmente porque os sponsors de uma e outra Copa são distintos e, portanto, não há ali incompatibilidades que se têm que dirimir. Acontecendo isto, gostava que para o próximo ano esta possibilidade voltasse a acontecer. Na prática, estamos aqui a abolir algumas fronteiras e acho que é sempre um detalhe interessante para uns e para outros, que é encontrar essas duas copas e compararem-se em pista, sempre neste ambiente de sem camaradagem.
Muito bem. Para terminarmos, para quem ficam os agradecimentos por apostar num projeto novo, numa competição nova e que tem tudo para dar certo, ficam os agradecimentos para quem? Quem são os apoios, talvez, ou as pessoas mais importantes que puseram de pé este projeto? Naturalmente, além do Paulo Vicente, claro.
Obrigado. Não, porque realmente isto é uma iniciativa própria, mas há que agradecer a disponibilidade da Multimoto, o importador da Kawasaki, que disponibilizou o nome, é algo sempre importante, não é? E, portanto, aí mais sua imagem, fica a nossa responsabilidade de cuidar, mas também dos acessórios que representa em Portugal, e também da AG Racing, que é quem também representa alguns dos equipamentos que são aplicados na moto e que faz e assegura a preparação das mesmas para que elas saiam exatamente todas iguais. Inclusive, passamos pelo banco de potência para saber que elas são exatamente iguais.
Muito bem. Paulo, fica os meus agradecimentos pela oportunidade na divulgação das duas rodas também aqui no 16 Válvulas. Fica desde já o desafio e o convite para voltarmos a falar quando a época 2017 estiver pronta para começar, aí sim com mais detalhes. Mas até lá, com certeza que ficará como modo de despedida o convite para mais gente estar presente no próximo fim de semana no Estoril, porque não vai ser só a Z-Cup que vai estar lá presente, não é, Paulo?
Não há, claro, vão lá estar todas as restantes categorias e, portanto, aquilo é um dia em cheio para quem gosta de motos e quem gosta de desporto motorizado. É um domingo em cheio em que as corridas começam às 11 da manhã, precisamente aquela onde a Zeca participa, e terminam já ao fechar do dia, passando pelas superbikes, pelas clássicas, pelas moto3, etc. Portanto, há entretenimento para todos, e nomeadamente a possibilidade sempre de entrar no paddock e visitar as motas e os pilotos, e portanto é com certeza um dia bem animado. E eu
Muito
aproveito para agradecer também a oportunidade que nos deram e o convite para depois voltar a falar de 2017.
claro que sim. Fica desde já combinado. Um abraço, Paulo. Muito obrigado e que corra tudo bem já a começar no próximo domingo e, claro, todos os projetos que estão aí preparados, está bem?
Um abraço,
Um
Miguel.
abraço e até breve. Obrigado.